Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o MDB nas eleições em Minas. A tradicional legenda se lançou em voo solo na disputa pelo governo do estado. E o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que encabeça a chapa, é o segundo participante da nossa série com os candidatos ao Executivo Mineiro. A entrevista tem duração de 23 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo, Gabriel.
Prazer estar aqui, Marcos. Prazer estar com todos vocês.
Gabriel, desde que você lançou sua pré-candidatura ao governo ainda no ano passado, inclusive esteve conosco aqui no programa, você conversou com outras lideranças de diversos partidos ao longo dos últimos meses e várias possíveis alianças foram especuladas, mas nenhuma delas acabou se concretizando. O que foi mais determinante para que o desfecho fosse essa candidatura em chapa pura?
Eu me lembro de você perguntar algumas vezes aqui para mim, a sua candidatura é para valer? E eu respondia o tempo inteiro, é. Enquanto muita gente especulava sobre outros candidatos, outros partidos, e eu sempre disse, a minha prioridade é construir um bom plano de governo. Isso aconteceu. Ao longo de mais de 12 meses, nós percorremos todas as regiões de Minas Gerais, conversamos com mais de 100 especialistas e formamos o melhor plano de governo para essa eleição. Pode comparar. Leia o dos demais candidatos e veja que no nosso você vai encontrar propostas concretas, com o pé no chão e, claro, um coração em Minas Gerais. Tem gente se candidatando só para fazer palanque para outros candidatos. Não é o nosso caso. E eu estou muito bem acompanhado, porque escolhi para essa chapa Maria Helena, que é vereadora pelo quarto mandato em Montes Claros, uma mulher para mostrar que a nossa chapa é das Minas e das Gerais. Ainda temos duas candidaturas ao Senado. Manuel Carvalho é vice-prefeito de Muriaé, Zona da Mata. Tem como suplente o Kelvin Caxambu, Circuito das Águas, Sul de Minas. E ainda a Ivanise, que é vereadora da região do Vale do Aço, Rio Doce. O outro candidato ao Senado, Arcanjo Pimenta, militando por igualdade racial há 42 anos. Tem como primeiro suplente o Placidino, do Triângulo Mineiro, Uberlândia. E a segunda suplente, a Nena, ex-vice-prefeita de Formoso, no Noroeste Mineiro. Vai por mim, é uma chapa que está repleta de mineridade, não estamos indo sós.
Não teme um isolamento do ponto de vista partidário?
Nunca nasci conhecendo o sentimento do medo. Eu, pelo contrário, tenho muita coragem de saber que nós estamos acompanhados das melhores ideias para resolver os planos que precisamos resolver em Minas Gerais. E, ademais, é muito importante lembrar que o cenário político mineiro está fragmentado. Ou seja, há muitas candidaturas, é a maior quantidade de candidaturas da história das eleições de Minas Gerais e, portanto, não tenho nada a reclamar, pelo contrário, estou feliz de estar participando desse jogo.
Antes da gente entrar no plano de governo, rapidinho, muita gente nos bastidores do meio político diz que o principal objetivo dessa sua candidatura seria se manter em evidência para retornar à disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2028. O que há de verdade nisso?
Aqui em Minas Gerais tem uma coisa muito interessante, que é essa coisa assim de, olha, como diz o outro, tem gente que está dizendo, e aí a pergunta dele é divertida, desse tipo, olha, muita gente que não se apresenta porque sabe que isso não tem nada a ver com a realidade. Pelo contrário, eu aprendi que na vida pública e na vida política não é sobre o que você quer, não é sobre um plano individual. De fato, quando eu concorri a vereador em 2016 e fui eleito, era uma vontade pessoal. Em 2020, da mesma maneira, fui reeleito, estava nos meus planos. Em 2024, quando eu concorri à Prefeitura de Belo Horizonte, eu estava tratando de um planejamento de 8 anos de uma carreira política. E a vida me deu uma bela de uma lição. Não é sobre o que você planeja, deseja ou faz sozinho. É sobre o que as pessoas esperam de você. E, portanto, eu estou à disposição do povo mineiro, como estive à disposição do partido. Afinal de contas, se não fosse o desejo do Movimento Democrático Brasileiro e o anseio de várias pessoas que me motivaram a estar nessa disputa, eu não estaria aqui. Não é mais sobre um plano individual, é sobre o que Minas Gerais precisa.
Um ponto central em seu programa protocolado na Justiça Eleitoral, Gabriel, é a criação de governos regionais permanentes. Quais ganhos essas estruturas trariam e como seriam viabilizadas?
Bom, para viabilizar essas estruturas, nada de aumento de gastos. O que acontece hoje, meu caro, é que na cidade administrativa você tem uma concentração de cargos comissionados para mais de 3 mil. Ou seja, há de fato uma centralização de poder na capital mineira. E rodando pelo interior do estado nos últimos meses, no último ano, passando por todas as regiões, eu ouvi de todo mundo um sentimento de abandono, de esquecimento. E não adianta o governador simplesmente criar uma caravana eleitoral para se tornar mais conhecido às vésperas da eleição. O que é importante é o governo estar de maneira presente o tempo inteiro. Como é que seria essa estrutura? Seriam 4 pessoas, na soma de 10 regiões, 40 pessoas, o que vindo de uma quantidade de quase 4 mil cargos, não é nem 1%, não chega a 2%, e essas pessoas teriam funções específicas. Um coordenador, para a gente ter um contato muito permanente com prefeitos, vereadores e lideranças, que, claro, poderiam vir o tempo que quisessem em Belo Horizonte se reunir com o governador. Mas eu estou falando de presença, de um verdadeiro olho do governador ali para acompanhar o que são as demandas dessas lideranças. Num segundo momento, um assessor dos dados da região. A obra está ficando pronta em tempo combinado? As demandas estão fluindo de fato? Ou tem aquela coisa que uma reuniãozinha, uma conversa resolveria? Ainda, alguém que ficasse por conta de transformar tudo em dado público. Reunião com ata, transparência total do que foi combinado e um registro para que toda a população possa acompanhar. E ainda uma quarta pessoa para estar fazendo uma articulação local de potencialidades. A gente sabe que cada região de Minas é diferente. Se eu estou falando do Jequitinhonha, eu percebo que o lítio não pode ser algo que deixa apenas o buraco, que deixa apenas a promessa, sem desenvolvimento socioeconômico. E essa pessoa teria esse cuidado. Então, 4 pessoas por região, um governo menos concentrado, mais descentralizado e que garanta a proximidade para que as decisões não sejam tomadas só na capital.
A histórica dívida de Minas com a União, Gabriel, foi impactada nesse último ciclo pela aprovação do Propag em Brasília. Com novas condições para abatimento e parcelamento. O que ainda pode ser realinhado, a seu ver, com o governo federal e por quais caminhos seria feito o ajuste fiscal que é proposto no seu plano de governo?
Ô Marco, essa história merece primeiro um parabéns da minha parte para os 77 deputados estaduais. Foi sob a liderança do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeuzinho, do nosso Movimento Democrático Brasileiro, que o governo estadual reconheceu. E o que tinha na mesa de maneira anterior era pior do que a atual renegociação. O que o governador defendia era o regime de recuperação fiscal. Através da articulação do presidente do Senado Federal e da Assembleia Legislativa, nós encaminhamos-nos para o PROPAG. O que é o PROPAG para quem ainda não compreendeu bem? Para todo mundo ficar na mesma página. No final de 2025, foi reconhecida uma dívida de 179,3 bilhões de reais. Devemos sim e queremos pagar. Como qualquer mineiro que tem caráter, a gente não gosta de ter dívida. Como é que isso funciona? Para entrar no PROPAG, há 8 modalidades. A que eu considero a melhor é, de fato, a que foi escolhida. É aquela que incide na parcela da dívida com juros zero. Então, você vai parcelar o que se deve ao longo de anos, mas não vai pagar juros. Agora, tem condicionante. Tem que dar uma amortização 20% logo de cara. Isso equivale a 35 bilhões. Aí o governo e a Assembleia conseguiram relacionar uma lista de ativos que vale 88 bilhões de reais na estimativa do governo. Falta o governo federal dizer se isso equipara-se ao que nós avaliamos. E aí entra um papel importante do governo estadual. Primeiro ponto.
Política.
Garantir. Não é política, é técnica. Muita gente fica dizendo, tem que ser próximo do presidente para isso. É sempre bom não ficar fazendo o Palácio da Liberdade de trincheira contra a presidência. Mas não, é avaliar tecnicamente se o que o governo federal está dizendo que os nossos ativos valem, vale. Porque a depender da diferença, nós estamos falando de 15, 16, 17 bilhões a mais no nosso caixa. Então esse é um ponto. Segundo ponto, é porque não adianta agora ficar culpando o governo federal. Uma das condicionantes do PROPAG é não gastar mais do que arrecada. Para o ano que vem, a Assembleia aprovou a LOA, nós estamos falando de 7 bilhões de previsão de déficit. Com esse déficit, cai a condição do PROPAG e volta a ter juros. Segundo, é depositar até meio do ano 1% na questão de um fundo próprio para o governo federal e até o final do ano 1% na questão da educação técnica, que é outra escolha do governo. E o que, que eu proponho para a gente garantir esse ajuste sem prejudicar quem mais precisa, sem prejudicar as políticas públicas? Primeiro ponto, publicar em até 100 dias a lista dos subsídios porque não faz sentido. A gente está em déficit de 7 bilhões e abre mão de uma arrecadação para o ano que vem de 26 bilhões. Não faz sentido. Então, o primeiro ponto é rever todos esses benefícios e incentivos. A lista foi divulgada agora com 4 mil empresários que recebem, entre eles a família do ex-governador Romeu Zema. Segundo ponto é criar uma agência independente de verificação dos dados do governo. Para onde vai cada centavo? De que maneira a gente está investindo de fato e recuperando o resultado? E o terceiro ponto é, como diria alguém que tem uma estátua na porta da Assembleia Legislativa, o senhor Ulisses Guimarães, não roubar e não deixar roubar. Ou seja, garantir muita transparência, moralidade e boa governança do governo de Minas Gerais.
Você vem se declarando contra a privatização da CEMIG. Qual sua visão sobre o processo que resultou na venda da Copasa, que foi consumada em junho desse ano, e o que fazer daqui para frente em relação à prestação do serviço?
Bom, eu fui contra a privatização da Copasa, eu tenho posições muito claras a respeito dos temas, e foi mais do que simplesmente discutir privatização propriamente dito. Era uma questão de não apresentar durante o processo qual é a modelagem. Porque nós temos casos de concessão, privatização no Brasil do sistema de água que trouxeram bons resultados, como o de Alagoas. Mas no Rio de Janeiro foi uma tragédia. E não dá para você simplesmente vender antes de dizer o que leva o povo. Ao mesmo tempo, eu concordo com a seguinte máxima, a seguinte afirmação. Não dá para um governo ficar simplesmente desfazendo o que o outro fez porque isso gera insegurança jurídica. Então, uma vez privatizada, é tomar conta para a Arçai, a nossa agência reguladora, garantir que nós caminhemos na direção de 2030 com os prazos e as metas de saneamento. Não só de água, e aí tem que ver como é que se mede, quando se mede, a pressão, participação de prefeitos, vereadores, municípios, mas também atrelar isso tudo ao saneamento de esgoto. Mais de 40% do esgoto de Minas Gerais não é tratado. Então agora é um olhar forte com a agência, a parceria com a iniciativa privada, onde for possível, e a participação dos municípios para que o cidadão pague uma boa tarifa, tenha água limpa, boa e esgoto tratado.
Educação, Gabriel. O atual governo vem defendendo a militarização de escolas estaduais e implantando um programa de PPPs que prevê a concessão de 95 escolas da rede por 25 anos. O seu programa fala em colocar a aprendizagem no centro da política educacional. Como isso seria feito?
Pessoal, eu estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu tenho um respeito profundo por aquela instituição e por toda a educação que o Exército Brasileiro me conferiu. Escola cívico-militar não é colégio militar. Não é nem o Colégio Militar do Exército, nem o Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar. O que é o Colégio Cívico-Militar? Pegar uma escola da rede pública e adicionar a ela militares aposentados para cumprir o papel de disciplinários, de alguém que vai dar um puxão de orelha no aluno no intervalo. Isso ajuda quem a aprender melhor matemática. Melhora qual índice de português? Porque o segredo do colégio militar onde eu estudei era muito mais do que a farda que eu usava, que a continência que eu prestava ou que a marcha que me conduzia nas formaturas. Era um sistema socioeducativo que acompanhava a aprendizagem de cada um. Era perceber se o aluno estava no ritmo dos seus colegas quando o assunto era a matemática. Portanto, naquilo que você era bom, incentivos. Naquilo que você ainda não tinha compreensão, aulas de reforço. E quanto ao professor, muito apoio para a didática. Ou seja, o segredo do Colégio Militar, do Exército, que bate seguidamente bons índices de reconhecimento, é a didática. É a disciplina no sentido da aprendizagem e a verificação do aluno e a valorização do professor. Me espanta o fato do governo querer militarizar as escolas enquanto os presídios não têm um sistema penal suficiente, enquanto os muros das cadeias são quase simbólicos, porque não tem sequer bloqueador de celular. Então vamos fazer as coisas do jeito certo? Polícia para bandido, professor para aluno e professor valorizado, com acompanhamento de gente que pode verificar se a aprendizagem está ocorrendo. Vamos fazer as coisas como se deve em Minas Gerais, sem populismo, sem querer enganar as famílias e dizer que todos os colégios vão ser como o Colégio Militar de Belo Horizonte ou como o Colégio Tiradentes. Isso não é possível, sobretudo dessa maneira com que o governo tentou. E o pior, já foi proibido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Tribunal de Contas do Estado e agora no Supremo Tribunal Federal. Cabe ao governador do estado de Minas Gerais garantir a aprendizagem e não ficar brigando com as instituições para fazer propaganda enganosa para você.
Nos gargalos da saúde, né, com suas demandas crescentes e infinitas, o que é mais urgente enfrentar na sua visão?
Gente, me dói muito as histórias que eu vou ouvindo de famílias que sofrem duas vezes por conta de uma doença. O parente está esperando uma cirurgia, não sabe o lugar que está na fila, olha diariamente o WhatsApp para ver se chegou uma notificação de um atendimento e nada acontece. Até que ele morre. E depois que a família cuida do velório, do enterro, dias, semanas depois, chega a mensagem. Sua cirurgia está pronta. Isso é dor, cara. E a gente tem que resolver isso com uma fila transparente, mostrando em que posição está cada pessoa e garantindo, claro, muitas parcerias com instituições filantrópicas e outras instituições mais para diminuir essas filas. Com muita transparência. Para que não haja...
Atualmente não é transparente.
Nenhuma. Não tem transparência nenhuma. Pode conversar com as pessoas. Gente, muitos de nós, agentes políticos, temos um plano de saúde, muitas pessoas têm. Quando você precisa se operar, fica claro o dia, quem vai fazer, quais são os procedimentos. O Brasil, Minas Gerais, não pode ser um lugar onde quem não tem sofre por não ter na saúde. Eu defendo o Sistema Único de Saúde, defendo uma saúde transparente e mais do que o aspecto da cirurgia, eu quero atuar antes na prevenção. Nós estamos numa idade, meu caro, em que já somos potenciais homens que podem ter um infarto. Ou Sim. a gente cuida do colesterol, da alimentação, da atividade física, ou nós vamos custar caro, com uma cirurgia, com uma recuperação. Mais barato é fazer uma caminhada todo dia. E para isso, Secretaria de Esportes, para isso, Secretaria de Saúde, tem que estar irmanadas com os municípios para fazer uma política preventiva de corrida, caminhada, correta escovação dos dentes, boa alimentação, e tudo isso certamente vai diminuir muito o custo da saúde mineira, porque é uma máxima. Melhor prevenir do que remediar.
Não tem como a gente não falar também de mineração nesse estado. Seu plano propõe criar uma política específica de minerais críticos e terras raras com estratégia de agregação de valor.
Isso.
Para além disso, o que ainda pode ser aprimorado na regulação da atividade em âmbito estadual, sendo que Minas está muito ainda traumatizada, né, pelas tragédias que aconteceram.
Mais do que tragédias, crimes, né? Crimes. E sabe por que os crimes acontecem, pessoal? Porque as regras não são claras. Vocês viram, para além de Mariana, Brumadinho, recentemente a Operação Rejeito, que aliás identificou culpados no governo estadual, no governo federal, porque toda vez que a autorização depende da caneta de um servidor, e não de regras muito específicas e transparentes, vai ter alguém querendo corromper esse servidor para obter vantagem. As regras têm que ser claras. A licitação, o processo de previsibilidade do que vai acontecer, tem que ser de modo que todo mundo reconheça. E tem outra coisa que eu quero enquanto governador. Nenhum processo minerário vai se iniciar sem que a gente saiba o que vai acontecer com aquele espaço depois. Nós estamos falando, por exemplo, de várias áreas de mineração, aqui na região metropolitana, em Conceição do Mato Dentro, no Jequitinhonha, no sul de Minas, em que vale uma máxima. Não dá para levar a riqueza, deixar o buraco e nada de prosperidade acontecer. Portanto, há um conjunto de regras que a gente pretende criar para valorizar o povo mineiro. Gente, eu estou muito preocupado com a sua capacidade de pagar os boletos no final do mês. Ou nós vamos agregar valor, ou nós vamos gerar emprego de qualidade, ou nós vamos repetir a história de Minas Gerais. A gente exportava mais da metade do ouro na época de Ouro Preto, tinha muito, mas muito barroco e pouca escola. A educação não ficou. Foi assim com o diamante, foi assim com o café, depois veio o minério de ferro e agora nós estamos nessa fase de minerais críticos, cujo conceito é a demanda de cada nação, e terras raras, assim chamadas porque tem um processo muito complexo de extração. Minas Gerais precisa se unir com as universidades e com o mercado para garantir que não fique apenas a devastação, para que a gente tenha desenvolvimento e valorização do nosso povo.
Na área de infraestrutura, projetos de expansão ferroviária chamam atenção no seu plano. Ainda que existam, Gabriel, recursos federais para serem captados, são intervenções de altíssimo custo e complexas do ponto de vista de execução. Não seria algo ainda muito distante dos problemas cotidianos da população?
Você conhece alguém que já morreu nas estradas?
Com certeza.
Você que está me ouvindo conhece alguém que morreu nas nossas estradas? Essa é a vida que custa caro. Custa muito caro quando você está engarrafado numa AMG. Custa muito caro quando você tem que pagar o mecânico porque seu carro deu com um buraco mais uma vez. Isso é que é caro. Na hora que a gente botar na ponta do lápis, você vai ver que ferrovia vale a pena. E vale a pena porque isso é projeto de estadista. Eu quero ser o governador das ferrovias, no sentido em que eu sei que vai ser muito difícil entregar em 4 anos, porque não se faz em 4 anos. Agora, o governador não pode estar preocupado apenas em inaugurar obra para a eleição. Ele tem que iniciar os projetos. Como ele disse, tem 20 bilhões em Brasília esperando projetos que vão precisar, sim, de articulação municipal, estadual, federal. Mas tem um tanto de Estado que já está fazendo. E se Minas Gerais não correr atrás, vai ficar caro produzir aqui. E se fica caro, a empresa não vem. E se a empresa não vem, não tem emprego para você e você não paga os seus boletos. Eu vou ser o governador das ferrovias porque aqui em Minas a gente chama tudo de trem. Está faltando o quê? Trem. Vamos fazer e nós vamos fazer mesmo.
Gabriel, você é bissexual, já explicitou isso na própria campanha. Uhum. Por que importa falar a respeito e como essa condição impacta suas propostas para a diversidade, direitos de minorias, uhum, liberdade religiosa?
Porque político não pode mentir, gente. Imagina, tem toda uma gama de características sobre mim que precisam ser expostas nesse momento. São 20 anos de vida pública sem corrupção. Eu tenho posicionamentos sobre o aspecto da educação, da segurança pública, da saúde. Por que eu vou esconder algo de você? Já disse algumas vezes, eu sou um homem bissexual e isso tem sim uma importância no seguinte aspecto. Quando eu era vereador, eu compartilhei uma história, meu caro Marco. Quando isso veio à tona, meu pai deixou de falar comigo por 1 ano. Eu já tinha 33 anos, já tinha minha própria condição, mas essa não é a mesma história que se repete, sobretudo porque depois de 1 ano, meu pai volta a falar comigo, ele descobre um câncer de pulmão, eu cuido dele até o último momento da vida, ele diz que me ama e tudo segue. Mas há outras histórias muito tristes, em que a família expulsa a pessoa de casa por conta da orientação sexual. E aí? E aí, quando eu era vereador, eu garanti recursos para ter uma casa de acolhimento. Eu sou cristão. Nada me parece mais cristão do que ajudar o próximo. E essas pessoas que são expulsas de casa têm que ter um programa de acolhimento. E mais do que isso, nós precisamos educar a população para que as famílias abracem o povo mineiro, seja qual for a orientação sexual, homossexual, bissexual, heterossexual. Isso é importante porque na nossa bandeira não tem uma palavrinha que está lá de maneira simplesmente a enfeitar. Liberdade é coisa séria. E nós temos que defender a liberdade de maneira muito expressiva aqui em Minas Gerais, acima de todas as outras coisas. Liberdade de propriedade, de expressão, de sexualidade, de religiosidade, do que for. Minas Gerais não é a terra apenas onde há liberdade na bandeira. Minas Gerais é a terra da liberdade.
Passou muito rápido, faltam 40 segundos para a nossa entrevista. Tempo livre para você.
Você é livre para votar também. Acredita em mim quando eu falo que eleição não é bet. Aliás, bet faz muito mal. Não é aposta, não é olhar a pesquisa, é conferir os planos de governo e ver se o problema que você está tendo, eu estou enfrentando. Aqui tem muita ideia e muita disposição. O tempo é curto, então deixa eu te pedir uma coisa além do voto. Me segue lá nas mídias sociais. É Gabriel Azevedo no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok. Vamos cuidar de Minas Gerais juntos. Nós vamos fazer.
Muito obrigado por essa entrevista, Gabriel.
Obrigado a você, Marco.
Eu conversei com o candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo. Essa foi a segunda entrevista da série que fazemos com os postulantes ao comando do Executivo Estadual. E o Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.